Irmã Isabel, por favor, vem aqui na frente. Irmã Isabel, uma amiga de longa data, caminhou aqui na CIB Luz por um período, nos ajudando, pouquinho tempo, esposa do pastor Jair, já, hoje já falecido, né? É mãe do Edmilson, que toca contrabaixo aqui com a gente, Tamires, que faz parte da nossa diretoria estatutária. Ela tem a missão de trazer a reflexão bíblica para nós agora, né? Trabalhando aquilo que Deus já colocou no coração dela. Eu queria que você estivesse muito aberto. Irmãos, Deus está agindo no mundo. Ela vai contar um pouquinho de suas experiências na área de missões, no seu voluntariado. Eu quero que você preste toda atenção e dê o tempo que for necessário para nós ouvirmos Deus através da irmã Isabel, em nome de Jesus. Ela prontamente aceitou o meu convite, já estava aí tentando e planejando trazê-la já há algum tempo, mas agora chegou o momento. Nós estamos na transição da primeira etapa, né? Da nossa série de mensagens, Seja Forte e Corajosa. Esse é o tema do ano. É o tema do ano. Depois a gente volta a falar. E hoje Deus vai falar comigo e com você através da irmã Isabel. Seja muito bem-vinda, tá bom? Obrigado por ter aceitado o convite.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Irmãos, é uma bênção para nós estarmos aqui. Eu quero agradecer ao pastor Billy, né, por nos convidar. É, a última vez que estivemos aqui foi na apresentação do nosso netinho, de Davi. Né? Então já tem, vai fazer 4 anos que nós podemos estar aqui. Mas nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Eu estava ali sentada, vendo os irmãos, os jovens aqui à frente. E quando, como nós pensamos, Senhor, tem misericórdia de cada um deles. Dá sabedoria, Senhor. Dá na sua mente coisas novas, mas nunca deixando o Senhor para trás. Sempre deixando o Senhor à frente de todas as coisas. Porque nós já estamos indo, né? Nosso caminho já está quase terminando. Eu, atualmente, estou como missionária voluntária, MMV da Junta de Missões Nacionais. Hoje estou com a minha camisa de missões mundiais, porque estamos em plena campanha de missões mundiais. E nós, como mobilizadores, trabalhamos em todas as missões, tanto as mundiais, como as estaduais, como nacionais. Somos mobilizadores de missões nacionais. E nós louvamos a Deus ali pelo nosso grupo, até bem pouco tempo. Irmã Maria Helena e pastor Ezequias eram os nossos líderes. Mas agora Maria Helena e pastor Ezequias foram transferidos e foram para o Rio Grande do Norte. E eles já vinham bastante tempo trabalhando com os mobilizadores aqui do Rio de Janeiro. Agora nós estamos com o pastor Nelson e irmã Ivone. Eles vieram de São Paulo para gerenciar o grupo de mobilizadores voluntários. Nós somos voluntários, né? Somos um grande número. Graças a Deus, começamos ali bem pequenininhos, já estamos com mais de 200 voluntários pela Junta de Missões aqui no Rio de Janeiro. Ainda temos irmã Débora e irmão Humberto, que são os auxiliares de irmã pastor Nelson e Ivone. Nós temos trabalhado em missões, temos dedicado aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Não podemos fazer tanto já pela nossa idade, né, que já somos mais velhos, estamos aí orando por juventude, por sangue jovem, para trabalhar na obra. Mas enquanto o Senhor vai enviando outros, nós estamos ali, naquilo que o Senhor... Trouxemos alguns slides, não muitos, para que o nosso tempo também não extrapole. Eu vou pedir aos irmãos que passem primeiro os slides da Junta de Missões Nacionais. Não sei quem recebeu aí, quem está com o pendrive. Essa campanha do ano passado, que é desse ano, ainda está sendo feita. Ali está... Pode passar, irmãos. Vamos passar rapidinho. Ali está o nosso comissionamento, né? Quando fomos chamadas para essa obra. Ali está minha família, né? Tem minhas noras. No quadro de cima está eu, meu filho Robson, Kelly, minha nora... Está Tamires, Edmilson e Patrícia. Patrícia é uma filha adotiva que temos. Então, eu tenho 2 filhos e Patrícia. Embaixo está eu e meus netos. Ali está Davi no meu colo, né? Bem pequenininho. Está Giovana, Moara Alice e também Vitor Hugo. Então, são nossos netos. Pode passar, irmãos. Ali, alguns trabalhos, né, da junta de missões, onde nós temos saído aí em alguns lugares. Ali está o trabalho que nós fizemos em Goiás, com Jesus Transforma. Nós temos trabalhado bastante com Jesus Transforma. Estivemos ali em Goiás. Jesus Transforma Goiás e foi uma bênção em nossa vida. Esse ano foi Recife. Não estivemos em Recife, porque já estamos nos preparando para ir para o Amapá. Em julho, nós estaremos no Amapá. Mas Deus ainda nos abençoou com uma viagem que eu ganhei no acampamento de missões mundiais. Eu ganhei entre 500 pessoas uma viagem para o Paraguai. Então, eu vou ao Paraguai em junho e vou para o Amapá em julho. Então, Deus está no controle de tudo. Né? Ali algumas igrejas onde tivemos e o trabalho que nós fazemos voluntária no Careve, a igreja que o pastor Billy conhece, e nós também trabalhamos ali como voluntários. Deus nos deu a oportunidade de, depois de já bem mais velhas, fazer uma faculdade, onde fui aprender, fiz uma faculdade de assistente social, e o meu sonho é trabalhar com dependentes químicos. E eu fiz, fiz a faculdade e fiquei esperando, tentando estágio, não consegui estágio em lugar nenhum. Fui fazer um estágio totalmente fora da minha área, porque eu fiz um estágio na Casa da Mulher Nilopolitana, né? as demandas das mulheres, mas agora o Senhor nos chamou para uma obra ali no Careve, onde trabalha com mulheres dependentes químicas. E ali nós temos, graças ao Senhor, temos, o Senhor tem nos realizado o nosso sonho. Ali eu fico todo final de semana, até falei para o pastor ligou para mim várias vezes, mas eu estou lá no Ambaí, e nós ficamos 2-3 dias dormindo ali com as meninas. Atualmente estamos com 5 internas, e a demanda é muita. Tem uma que chegou essa semana, tem uma semana. Uma menina não usava drogas mais fortes, mas totalmente bêbada, viciada, né, no álcool, uma jovem com 1 ano de casada, está em vista de quase perder o casamento, né, e o marido falou que se ela não ficar lá, que ele vai deixá-la. Então, irmãos, orem por Raquel, ela está precisando muito das nossas orações. E ali eu tenho trabalhado com a missionária Sônia e irmão Eliazar. São os líderes. Que os irmãos estejam orando também por nós. Essa semana, né, nós estivemos lá. Cheguei lá já na quinta tarde. Fiquei sexto dia todo e sábado. Voltei ontem à tarde. Na sexta-feira, teve uma chuva muito forte. E lá as dependências nossas é bem legalzinha, mas, né, tem alguns que são os improvisos, né? A gente arruma do jeito. E, irmãos, caíram 3 árvores. Durante aquela chuva. Lá é uma área bonita, tipo um sítio. 3 árvores, uma árvore imensa. Ela rachou no meio. Irmãos, Deus, isso é tremendo. E num beco, assim, na área onde nós temos plantas, todo o sítio assim plantado, pois as árvores caíram todas no mesmo lugar. Uma sobre as outras, no cantinho. Mas um palmo caía sobre o teto. E talvez até machucasse uma de nós, mas está lá, né? Nem foi tirada ainda, porque não conseguimos nem a defesa civil para tirar, porque são árvores muito grandes, aí está todo o canto, está tudo cheio de árvores caídas, um pé de jambo, né? Muito antigo, e ele rachou no meio e caiu várias outras árvores. Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Pode passar, irmãos, ali rapidinho, já falei do Careve. Ali são algumas ações onde estivemos falando, pode passar. São igrejas onde temos ido para fazer, falar a obra do Senhor. Cadê o irmãozinho que está indo? Nós não trouxemos muitas fotos, mas nós temos feito a obra do Senhor aonde o Senhor tem nos chamado. na mobilização das igrejas, falando do tema de missões, da nossa junta de missões nacionais, ali na direção de pastor Fernando Brandão. Nós temos visto os irmãos, a igreja, eu sei que é uma igreja missionária, é uma igreja que conhece o trabalho, trabalho da Cristolândia, trabalho da Casa Viver, trabalho, nós temos a junta de missões, agora os radicais, radicais Amazonas, radicais sertanejo, nós temos tido assim, da mão do Senhor, muitos jovens se dedicando a sua vida, um ano da sua vida, para a obra do Senhor. Irmãos, lugares onde nós, eu no caso com 66 anos, já não consigo mais ir. A irmã na classe falava de subir ao monte, né? O grupo daqui da igreja que vai ao monte para orar. E eu ainda estou naquele salmo lá no 121. Elevo meus olhos para o monte, porque as pernas já não vão mais, né? As pernas já não sobem o monte. Eu já fico na minha casa, eu moro em frente à montanha do vulcão, e ali de manhã a gente pode botar ali uma cadeira de balanço e ali elevar os olhos para o monte. Ali nós oramos, ali nós colocamos diante de Deus, porque as nossas pernas já não vai. Nossas pernas já não aguentam mais subir ao monte. Mas o Senhor tem levantado jovens, jovens que são poderosos, né? Como diz o tema da igreja, que vão à frente e que vão fazer essa obra. Enquanto o Senhor não nos chamar, nós estaremos indo, mas vamos mais devagarzinho. E vocês vão forte pela frente. Que Deus abençoe. Ali são alguns trabalhos da junta, todos do ano passado, porque esse ano nós ainda estamos ainda em formação. Então, até setembro, que é a Junta de Missões Nacionais, nós já estaremos com outros números. Não vou falar daqueles números, já são do ano passado, os irmãos já sabem. Que Deus possa nos abençoar, que os irmãos estejam orando. Essa aí é uma das igrejas no sertão. Olhem para a nossa igreja aqui, Segunda Igreja Batista em Bairro da Luz. Tem um ar-condicionado gostoso aqui, tem alguns reclamando ali atrás que está quente. Mas olha os irmãozinhos na igreja no sertão. Né? Estivemos ali naquela igreja, onde, né, os irmãos ainda são cobertos por uma choupana, coberto por palha. E quantos de nós ainda reclamamos quando chegamos e está quente? Né? Ali nós temos aí uma das igrejas batistas da nossa convenção batista brasileira. Que Deus abençoe os irmãos. Pode encerrar, tá, irmãos? Nós vamos, nessa manhã, irmãos, como diz o nosso tema de missões mundiais, vamos completar a missão, né? Vamos completar a missão? Agora, põe uma interrogação aí. Vamos completar a missão? Será que nós vamos? Ou completar essa missão vai ficar muito difícil para nós? Já está difícil hoje, vai ficar mais difícil ainda. Vai ficar difícil, irmãos, porque está muito calor. Não dá para sairmos para completar a missão, porque está calor, sol muito quente. Mas se chover também, irmãos, não dá para a gente sair para completar a missão. Porque como é que a gente vai completar a missão na chuva? Vai molhar meu cabelinho, o meu adora, o meu gosta de água, né? Mas quem escovou o cabelo não dá para sair para completar a missão. Porque vai molhar, vai estragar, né? Irmãos, completar essa missão é a obra que o Senhor deixou na nossa mão. Tem um cântico, né? Eu gosto muito de cântico antigo. Tem um cântico que diz assim, que não passe de nós, geração de adoradores, que não passe de nós. Nós estamos querendo que outros vão fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Mas nós podemos mandar oferta, outros vai. Mas o Senhor chamou, foi a nós. A Junta de Missões Mundiais, né, nesse tema, ela lançou o projeto CM21. Completar a missão no século 21. Será que nós estamos prontos para completar a missão? Quantos irmãos aqui estão prontos para receber a volta de Jesus? Quem está preparado para receber a volta de Jesus? Tem um, dois. Glória a Deus. Ai, melhorou. Tem muita gente preparada aí. Mas, gente, se a gente ficar sentado esperando a volta de Jesus, ele não virá. Porque ele disse que só viria quando todos ouvissem a sua palavra. E nós não estamos falando porque está sol, porque está chuva, porque tem outros impedimentos, tem aula, tem o trabalho, tem a faculdade, tem as crianças. Sabia que tem gente que bota as crianças? Ah, eu não posso ir por causa da criança, eu não vou levar essa criança. Ela não vai aprender. E Jesus não volta. E Jesus não vem. Porque nós estamos botando empecilhos. O Senhor já nos preparou. O Senhor nos chamou para essa obra. E Ele não nos chamou, Ele poderia ter chamado o outro. Quantas pessoas ainda não foram chamadas? Mas o Senhor me chamou. Ele me chamou pelo meu nome. E Ele não me chamou para ficar sentada, não. Ele não me chamou para ficar quietinha no meu canto, não. Ele não me chamou porque eu tinha muita capacidade, não. Ele nos chamou quando nós não éramos nada. Nós ainda éramos informe. Lá no ventre, Ele já tinha nos chamado. Ele nos chamou para fazer a sua obra. Ele poderia também ter mandado os anjos fazer. Mas Ele mandou nós fazermos. E Ele nos chamou e nos deu algo importante. Aqui no nosso escrito, eu estava ali na classe pela manhã e eu estava dizendo, Senhor, o Senhor só completa aquilo que Ele nos dá. E eu estava orando, Senhor, o que eu vou falar à igreja? E o Senhor diz assim, fala sobre o Espírito Santo e a igreja. Igreja sem Espírito Santo não existe. O Espírito Santo foi mandado pelo Senhor sobre nós, para nos capacitar. Ontem uma irmã falava para mim, lá no Careve, ela falava, irmã, eu queria fazer missões, mas eu não sei fazer nada. Eu falei, poxa, irmã, e a irmã está na cozinha, está fazendo comida. Como que a irmã não sabe fazer nada? Lá no campo missionário precisa de cozinheiras, precisa de gente para cozinhar. Não estive na convenção agora em Recife, mas no final da convenção eu estava assistindo pelo YouTube e no final da convenção foi apresentado todo o grupo que trabalhou da Igreja Batista ali na Lagoa, que recebeu os irmãos. E uma das irmãs que estava na cozinha daquele grupo, ela está enferma e o médico disse a ela que daqui a 4 meses ela vai falecer. Ela está com câncer terminal. E aquela irmã, ela falou assim, enquanto eu não morrer, eu vou fazer comida para os irmãos da convenção. E ela trabalhou na cozinha todos os dias daquela semana. Irmãos, e nós às vezes nos acovardamos porque nós não sabemos fazer nada. Na Junta de Missões Mundiais, no ano retrasado, nós estávamos num acampamento e a irmã estava convidando pessoas que soubessem fazer sabão líquido, para ir para a Venezuela, para lá na Venezuela ensinar as irmãs. Irmãos, nós podemos trabalhar na obra do Senhor. Em todos os lugares, fazendo aquilo que o Senhor nos deu condições de fazer. Porque Ele mandou, né, em Atos capítulo 1, verso 4, Ele mandou uma promessa, Ele fez uma promessa à primeira igreja batista em Jerusalém. Ele diz assim, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Ele manda que a igreja, aquela primeira igreja, fique juntos. E hoje eu ouvi muito sobre isso. Estarmos juntos, termos tudo em comum. Aguardar a promessa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier sobre vós, aí sim vocês poderão sair para fazer a obra. Mas quantos de nós, primeiro, não queremos estar juntos? Não queremos conviver como igreja, juntos. Não queremos aguardar. Não, recebemos o Espírito Santo desde lá, do dia que o Senhor enviou o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Mas nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, todos já recebemos. Mas estar cheio do Espírito Santo, precisamos estar juntos. Para que o Espírito Santo nos encha. Enche a nossa vida. Para que nós possamos olhar, irmãos, para os lados. Olhar aqueles irmãos ali, aquelas pessoas ali na Síria, ali na Turquia, e chorar quando nós vemos tirar uma pessoa debaixo daqueles escombros. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dizer: Senhor, eu não posso ir lá. Eu não posso sair daqui e ir lá. Mas envia alguém, Pai. Envia alguém que possa. Nós, às vezes, irmãos, estamos cheios do Espírito Santo para nós mesmos. Só para a minha vida, para abastecer a minha vida. Eu não quero completar a missão. Não. Alguns cristãos, a gente vê até falar assim: não, eu, hein? Fica falando dessas coisas. Isso é falar em morte. Isso é falar em morte. Eu não quero morrer. Eu tenho medo de morrer. Irmãos, se nós não morrermos, se morrermos, vamos ver Jesus. Se Ele voltar, nós vamos ver Jesus. Se morrermos ou estamos vivos, somos do Senhor. Nós já pertencemos ao Senhor. Nós temos é que levar esse Senhor a outros irmãos. É, em Atos ainda 2, verso 33, nós vemos a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos, que é o livro que nós estaremos lendo. Não o 2, o 2 leremos só um versículo. O 2, o versículo 33 diz assim, ó: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido a palavra, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós. De sorte que nós fomos batizados, fomos separados, fomos preparados para a obra do Senhor. E agora eu peço aos irmãos que abram, né, ainda suas Bíblias em Atos 2, versos 42 a 47. Esse tema é o tema da igreja no início do ano. Todas as igrejas no início do ano trabalham muito esse tema. Atos 2, de 42 a 47. Vamos ler, irmãos, todos juntos? Está ali no painel. Vamos ler todos juntos, do 42 até o 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam nas refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, tremendo esse louvor, essa palavra. É a igreja, a primeira igreja batista reunida, tendo tudo em comum. Ah, não, mas o que é meu, o que é do irmãozinho ali é dele. Mas não, todos tinham tudo em comum. não era apenas de boca, era de coração. Todos juntos, todos tendo tudo em comum. E na comunidade, eles estavam na doutrina dos apóstolos. Nós vimos aqui os apóstolos, o pastor e os apóstolos, e a doutrina a ser entregue a cada um. Todos aceitando a doutrina, todos aprendendo a doutrina dos apóstolos. A hora que um disser, ah, eu não quero, isso aí, ó, isso aí está falando bobagem. Esquece, irmãos. É a doutrina dos apóstolos. Todos estão juntos. E na comunhão, no partir do pão, mas principalmente nas orações. Todos juntos na oração. Quando todos estão juntos na oração, o que que acontece? Acontece um milagre. O bebê nasce. Nasce bem. Nasce sem problemas. Quando todos estão orando. Todos estão juntos. Não é cada um pensando, ah, depois eu oro, ah, deixa para depois. Ah, às vezes, quantas das vezes alguém chega para nós e diz assim, irmão, ora por mim. Eu digo, eu vou orar. Eu vou orar. A pessoa está pedindo oração naquela hora. E eu digo, pode deixar que eu vou orar. E a gente vai embora. Por que? Ah, não, porque eu tenho que chegar em casa, porque eu tenho hora, porque eu tenho trabalho. E nós temos que estar, irmãos, orando uns pelos outros, porque a primeira igreja, eles estavam juntos nas orações. Juntos, unidos. Em toda a alma havia temor, havia maravilha. Porque quando há maravilha, não é maravilha para o pai e a mãe do bebê, não, é maravilha para todos. A alegria é nossa. Todos estão alegres, porque todos são maravilhados quando Deus derrama o seu poder sobre nós. Não é sobre um ou dois. É, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades. Eu falava no outro dia sobre isso. Vender as suas propriedades, trazer. Quantas das vezes nós vemos em nossas igrejas até irmãos, servos de Deus, que diz assim, eu não vou dar dízimo não, porque o meu dízimo é muito alto. Se eu der, eu vou manter tudo. Ah, não, não vou dar não. Quantos irmãos, na época de missões, no tempo de missões, não tiram uma oferta. Sabe o que que acontece? Muitas das vezes... ano passado eu experimentei isso em minha igreja. Eu sou da primeira igreja, né? Falei, sou da primeira igreja Batista em Linha Velha, pastor Valmir, né? Eu moro aqui em Nova Iguaçu, sou lá de Cabo Sul, de Linha Velha. E quantas das vezes, até nas nossas igrejas, as pessoas só dão oferta missionária quando compra alguma coisa para comer, porque aquele bolo que a irmã levou lá, ah, é para o bolo missionário. Aí eu comprei um pedaço do bolo missionário, foi a minha oferta. Irmãos, oferta é oferta, bolo missionário é bolo missionário. Tem nada a ver com oferta. Aquele bolo foi a dedicação de alguém que fez ali. Mas a oferta é individual, é oferta. Dízimo e oferta não pode ser a mesma coisa. Dízimo é obrigação do cristão, cada um... Gente, pensa em Jesus morrendo na cruz por você. Dízimo é dízimo. Ofertas missionárias. Ah, não, se vender pão para missões, eu compro, já dei oferta. Se vender bolo, eu já dei missão. Tem que trocar por alguma coisa. Não, oferta missionária não é resto. Oferta missionária é dedicação. Qualquer oferta na igreja é dedicação do coração. Já dei meu dízimo, mas o pastor disse que precisa. A igreja vai botar um aparelhamento solar. Vamos ofertar. Irmãos, ofertar aquilo que... Oferta é aquilo que a gente não pode dar. Dízimo é aquilo que a gente tem obrigação de dar. Mas oferta é aquilo que eu não posso. Eu sempre falo na minha igreja. Mês de missões, quem vai comprar uma saia, não compre. Dê a saia de oferta. O preço da saia é a oferta que você vai dar. Ah, eu vou comprar um sapato. Não compre. Oferte o dinheiro do sapato para missões. Quantas das vezes a gente gasta dinheiro em tanta coisa? Uma pizza que a gente come no final de semana, 30, 40 reais, você não é menos do que isso. É a oferta que você poderia estar dando de missões. Faz a pizza em casa. Vai procurar uma receita aí na internet. Procura aí que você vai achar uma receita e mistura lá e pega o dinheiro, dá de oferta. Irmãos, é importante. Os irmãos viram aí a igreja que nós colocamos lá no sertão. Nós tivemos ano passado, fazendo Jesus Transforma em Juazeiro do Norte. Os irmãos tinham que ver a igreja. Né? A igreja no sertão, a igreja do pastor Alisson, é a igreja principal. E a igreja mais além, que nós andávamos horas e horas a pé para chegar naquela igreja e ter duas jovenzinhas bem novinhas que tomavam conta da igreja. E elas falando para nós, quantas das vezes homens maus ficavam escondidos atrás dos matos. Quando elas vinham das visitas, corriam atrás, ali na Bahia, em Juazeiro. Elas eram, né, acuadas. Irmãos, bem próximo de nós. Irmãos nossos estão sofrendo, estão sendo... Ouvi o pastor João Marcos falando essa semana, lá no acampamento, de um senhor que se declarou que aceitava Jesus Cristo no seu coração. E aquele homem apanhou da família, da própria família. Apanhou, ficou todo quebrado, porque ele aceitou a Jesus. Ele era muçulmano, uma família de muçulmanos. E a junta de missões foi no hospital, foi que foi levá-lo para o hospital. Foi dar o tratamento àquele homem que tinha aceitado a Jesus. Todo machucado, quebraram as pernas, os braços, quebraram várias costelas, e a própria família. Nós estamos aqui com a facilidade de servir a Jesus, mas tem tantos que estão sofrendo por amor a Cristo. Nós temos que completar essa missão. Temos que... Eu não sei onde tem um relógio, porque eu quero ver a hora. Estou preocupada com a hora. Nós temos que estar como essa igreja de Jerusalém, perseverando unânimes todos os dias. E no versículo 47 é o versículo que nos chama mais atenção. Diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Irmãos, quando a igreja louva a Deus, ela tem a simpatia de todo o povo. Tem a simpatia do bairro, do local onde a igreja está. Mas a simpatia do bairro, do local onde a igreja está inserida, é muito importante. Mas o mais importante é o que diz ali no final desse versículo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor Deus é quem acrescenta a igreja. Mas para que o Senhor acrescente a igreja, todos os dias, como diz ali, diariamente, as pessoas que vão se salvar, a igreja tem que estar unânime, tem que estar junto, tem que cair na simpatia do povo, tem que estar em oração, tem que estar em comunhão, tem que partir o pão junto, tem que estar não havendo falta para ninguém. A tal ponto que quando nós passarmos na rua para ir para a igreja, as pessoas digam assim: que igreja você vai que eu quero ir também? Eu quero conhecer a sua igreja. Eu quero estar lá. Eu quero me sentir bem na sua igreja. Irmãos, nós temos que ser uma demonstração de cristãos que faz a obra do Senhor. Que nós não venhamos a esperar que outros façam a obra. E nós fiquemos só deitados à vontade. Deitados à vontade, nós vamos ficar assim, porque o Senhor vai nos dar oportunidade. Deus vai dar oportunidade para nós sairmos, passearmos, viajarmos. Deus vai dar condições. mas nós precisamos fazer a obra dele. Nós não podemos deixar que outros façam aquilo que nós temos que fazer. As quatro ênfases missionárias dizem assim: mobilize, fale de Jesus, mobilize a sua igreja. Você precisa ser um mobilizador. Você precisa estar falando da sua igreja, falando do que Jesus tem feito. Eu posso falar do que Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. Eu estudo a Bíblia e posso falar do que Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. Mas o que, que eu posso falar que Jesus fez na minha vida? A minha vida é tão importante quanto. O meu testemunho é tão importante quanto. Você falar para alguém e dizer: Jesus fez na minha vida e pode fazer na sua também. Jesus fez na minha vida e pode fazer na sua. Nós precisamos falar, mobilizar, precisamos ofertar, é a nossa segunda ênfase. Precisamos orar, a terceira ênfase. E precisamos ir. Ir fazer a obra do Senhor. Vamos tirar um mês aí, um mês das nossas férias. Não podemos ir sempre, mas no mês das férias, tira uma semana para fazer a obra do Senhor. Nessa semana eu vou fazer a obra. Eu vou sair. Eu vou para missões, vou para algum lugar no Brasil ou vou fazer missões na minha rua, na minha casa. Aonde nós precisamos ser os maiores missionários é dentro da nossa própria casa. É com nossos filhos, é com nossos sobrinhos, é com nossos cunhados, é com nossos parentes. Quantas das vezes nós nos preocupamos em que outras pessoas conheçam Jesus? E a nossa família? E os nossos familiares? Que tal, né? Quantas das vezes nós nos reunimos para fazer uma festinha, para comemorar? Por que não nos reunirmos para ler a Bíblia? Para orar? Para falar do que Jesus tem feito? Vamos, irmãos, nos preparar para falar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Quando, em Atos 2:37, quando antes do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles perguntam para Pedro: que faremos? O que faremos nós? Né? E Pedro, né, responde ali, no 38, Pedro responde: arrependei-vos. Como falta na nossa vida arrependimento. Às vezes nós erramos, alguém até fala: poxa, você errou. Errei nada. Não, tem... Erramos, temos que nos arrepender, irmãos. Nós somos humanos. Se erramos, vamos nos arrepender. E a palavra diz: arrependei-vos. Depois do arrependimento, cada um seja batizado. Né? Cada um seja batizado em nome de Jesus. Mas nesse batismo, irmão, né? Batizado para quê? Para perdão de pecados. Para que recebeis o dom do Espírito Santo. Quem vai receber o dom do Espírito Santo? Vós, vossos filhos e todos os que estão longe precisam receber o dom do Espírito Santo. Que nós possamos estar falando desse dom do Espírito Santo aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, ao nosso trabalho, aonde nós estivermos, precisamos falar de Jesus. A Bíblia não mudou. A palavra é a mesma. Jesus, ele não muda, ele não tem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. A palavra do Senhor, o efeito que fez na vida lá daquela primeira igreja, fará na vida dessa igreja. Fará na vida das outras igrejas que essa igreja vai plantar. O Senhor fará as maravilhas. Mas nós precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Precisamos colocar para o Senhor: Senhor, o que faremos nós? O que, que eu vou fazer? O que, que tem para mim fazer? Vamos, irmãos, deixar o nosso conforto. Quantas das vezes nós deixamos nos preocupamos tanto com o conforto da nossa casa, da nossa vida, até o conforto das nossas igrejas, mas tem outras igrejas necessitando, tem pessoas necessitando. Vamos estar orando. Que Deus possa estar, irmãos, a cada dia conosco. Que possamos falar o que o Senhor disse a Moisés. O que, que o Senhor falou com Moisés? Diante do Mar Vermelho. O que o Senhor falou para Moisés? Quando está na frente o mar, atrás os soldados, e Moisés, imagina Moisés com aquele povo. E ele diz: Senhor, o que, que eu vou fazer agora? E o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que você está parado? Levanta o teu cajado e diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Não é a água do mar que vai te parar, Moisés. Marche, marche em frente e vamos fazer a obra do Senhor. Marche para que do outro lado do mar nós possamos estar celebrando aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Vamos completar essa missão. Essa igreja vai completar a missão. Nós vamos completar a missão quando nós trabalharmos enquanto é dia. Se nós trabalharmos enquanto é dia, vamos completar a missão. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que nós possamos sair. E quando as lutas vierem sobre nós, o mar estiver à frente, os soldados de Faraó atrás, que nós possamos marchar em frente. Marchar sem olhar para trás. Fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Que Deus nos abençoe.